Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala. Reflexões sobre a reconstrução da relação com seu corpo e sua expressão. Olá, vamos falar sobre o corpo que sente pouco ou sobre o corpo que não identifica o que sente. Então, o podcast dessa semana é para conversar um pouco sobre o corpo que é desconhecido. Ele veio muito numa inspiração, né, minha em relação a um momento que eu estava refletindo, olhando um pouco sobre os pacientes, os clientes, revisando um pouco e estudando os casos. E eu pensei, nossa, tem um padrão aqui. Muitas pessoas têm esse padrão, essa dificuldade de tomada de consciência, de contato com o que está passando pelo corpo e principalmente que envolve alguma questão emocional. Então, eu pensei, esse papo é um papo para trazer para o podcast. Vamos falar sobre isso? Esse papo é para quem quer conhecer mais sobre o próprio corpo, a própria mente, entender mais como esse sistema se conecta, como a emoção conecta no corpo, e também para quem atua atendendo pessoas, né? De alguma forma, se você tem cliente, você tem paciente, de alguma forma, esse outro tem algum impacto nesse corpo conhecido ou desconhecido, e vai levar isso para dentro da sessão. Não tem como separar isso da vida, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou te contar um pouco sobre um case que eu construí para você entender esse cenário. Eu gosto de pensar em histórias, eu gosto de falar sobre histórias. Mas atenção, gente, muita atenção. São situações reais, os meus cases são situações reais que podem acontecer e acontecem sim, situações clínicas. Mas eu tô criando uma história fictícia para falar sobre elas, tá? Então, o nome é fictício, idade é fictícia, cenário é fictício. Senta que lá vem a história, vamos lá. Vamos falar um pouco do Márcio. Márcio, 39 anos de idade, vem buscar acompanhamento num processo de terapia yoga. Um pouco na fala dele, ele coloca que é porque ele ouviu falar do yoga, ele lê alguma coisa de yoga, as pessoas estão falando que é muito bom para relaxar, que é muito bom para ter qualidade de vida, que é um exercício físico mais consciente, né? Uma prática que pode integrar mais o corpo, a mente e proporcionar maior saúde. Então, ele quer uma prática diferente. E ele, por enquanto, pesquisa e lê e olha na internet e ouve as pessoas falarem. E vê aquelas poses que as pessoas ficam fazendo e que não é bem isso, tá, gente? Mas depois eu conto. E além disso, sutilmente na conversa do Márcio, ele vai perguntando um pouco mais de uma forma curiosa sobre o que é a terapia corporal. Ele diz, ah, fiquei interessado porque é um método que traz alguma coisa num processo terapêutico relacionado ao corpo, eu não sei bem como funciona, mas eu tô interessado. Esse perfil de cliente, quando ele chega, muito comumente e de muitas formas, em muitas sessões, em muitas consultas, em muitas práticas, ele vai ao longo do tempo mostrando que ele está em busca de aprofundar o contato com o próprio organismo, que ele se sente dessensibilizado, ou que ele sente algumas coisas, que ele percebe algumas coisas, mas que ele não consegue manter essa conversa com o próprio corpo a ponto de trazer isso de uma forma consciente e a ponto de conscientemente conseguir trazer alguma mudança na vida, tá? Então, é muito comum chegar para mim esse perfil de cliente. E eu trouxe aqui nessa história um perfil masculino, porque os homens procuram menos esse tipo de trabalho, Ele realmente é um trabalho que eu sempre trabalhei muito mais com mulheres, mas quando os homens procuram, eles se vinculam muito, muito, muito profundamente. E eles muito mais têm uma dificuldade de, além de perceber, né, toda a sensibilização do corpo e entender o que está passando e conseguir conscientizar, conseguir nomear o que eles estão sentindo e o que está acontecendo e descrever isso para a vida deles, além disso, eles têm muita dificuldade de enxergar de fato o que está acontecendo com eles quando acontece alguma coisa que não é boa. Então, já vou contar um pouquinho aqui. Exemplo, por exemplo, do Márcio. Vamos seguir aqui o Márcio, 39 anos que veio. Ao longo das sessões, sutilmente ele vai contando, ele vai perguntando mais. Ah, no momento que eu me movimentei dessa forma e estava respirando desse jeito, eu senti o meu corpo alongar um pouco mais, mas ao mesmo tempo me veio uma sensação de dor e me veio uma vontade de parar o movimento, como se eu não fosse capaz, como se eu fosse um menino muito pequeno e um menino incapaz de fazer. E aí, lá, depois de mais umas duas ou três sessões, ele pergunta de novo: Ah, pois é, lembra aquela vez que eu te comentei que me deu essa sensação? Ao mesmo tempo, me dá a sensação que junto daquele menino tem uma mãe, que é a mãe que vai gerenciar, que vai administrar, que vai comandar, e eu sou sempre só o menino. E aí, ao longo das sessões, ele vai aos poucos explicitando, elaborando que essa sensação física, como se existisse ao mesmo tempo o homem de 39 junto com uma criança pequena que invariavelmente está junto e está colado de uma mãe, que é quem comanda tudo, vem junto com até uma sensação meio de derrota, uma sensação de que, poxa, nunca vai ser possível mudar isso, tá? Então, os homens às vezes trazem muito essa questão, além da dificuldade de tomar consciência, identificar e perceber, é como se eles estivessem numa linearidade de uma dificuldade maior de mudar aquilo que eles estão percebendo, como se aquilo fosse uma regra muito pré-determinada, muito pré-definida, que não vai poder ser quebrada. Então, agora que eu te trouxe um pouco de todo esse case, a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre terapia corporal. Vamos entender um pouco mais de terapia corporal e depois eu vou voltar nesse assunto da não sensibilidade, do não sentir, do não perceber, do não identificar o que o corpo está dizendo para ti mesmo. Vamos voltar para falar de terapia corporal. E muitas vezes você vai me ouvir repetir sobre esse assunto, porque é um assunto que ainda é pouco conhecido. Muitas vezes as pessoas me perguntam o que é de fato a terapia corporal. E você vai ver que muitas vezes eu vou trazê-la de volta para te situar. O que acontece primeiro para a gente entender? Existe um trabalho contemporâneo de terapia corporal que olha para o corpo com muito, vamos falar assim, muito carinho, né? O meu perfil de trabalho, algumas pessoas que eu acompanho, alguns teóricos que eu acompanho, têm esse perfil de acolher esse corpo. Porque se entende que esse corpo é a manifestação física e em ação e em comportamento de tudo que passa na nossa mente consciente e inconsciente. De onde veio tudo isso? Quando Freud estudou a mente, quando Freud construiu toda aquela base para a psicanálise ou para os estudos da mente, ele tinha um aluno que chamava William Reich. E o Reich, eles já sabiam, né? Eles já sabiam que de alguma forma tudo aquilo que o Freud estava percebendo e teorizando sobre a mente, eles sabiam que de alguma forma isso se conectava com o corpo. Porque a gente não pode pensar separado, isso é sistema neural. Vou te lembrar assim, eu Sou apaixonada pela fono quando eu fui para fono. Por que que eu fui para fono principalmente? Porque a gente estuda muito a questão neural, né? A linguagem é uma faculdade, é a faculdade mais superior do corpo humano. Ela se desenvolve quando todas as outras faculdades do sistema neural estão desenvolvidas. Aí o ser humano consegue desenvolver o processo da linguagem. Então, a gente aprende completamente sobre como é o processo de construção de informação, processamento de informação. E isso é algo que conecta corpo e mente, tá? Então, o processo de informação é aqui. O processo de comunicação é nessa conexão, não é só lá dentro do cérebro, tá? É o corpo que conecta informações do ambiente, que conduz através de neurônios lá para o sistema neural, que processa, que acha alguma gaveta específica para colocar essa informação e criar, né, alguma outra informação, e aí ele devolve para o corpo essa resposta, e isso vem como uma resposta motora que se transforma num comportamento. Olha a complexidade do sistema, e isso é o que me apaixona, por isso que eu trabalho com comunicação. E por isso que eu trabalho aqui com a terapia corporal, porque Reich e Freud já sabiam que a mente não é um sistema separado do corpo, né? Ela tá ali junto com o corpo, e de alguma forma, mesmo o inconsciente está enviando sinais e gatilhos para o corpo, e o corpo manifesta. E o Reich se apaixonou por esse assunto e a vida inteira dele foi pesquisar e experimentar sobre as questões do inconsciente manifestadas no corpo. E o Reich tem todo um trabalho maravilhoso que aos poucos eu vou trazendo aqui nos podcasts para a gente conversar. E o pessoal que faz processo terapêutico comigo já conhece um pouquinho mais na prática como isso funciona. Então, a terapia corporal ela veio lá dos experimentos do Reich. O Reich tem uma história interessante, né, de acertos e erros, e depois ela veio se desenvolvendo e hoje em dia tem alguns contemporâneos que trabalham muito com a terapia corporal, conectada no processo de liberação, renegociação do trauma, tá? Da experiência traumática. Porque esses contemporâneos já sabem que muitas questões relacionadas a trauma, elas não precisam e não devem ser trabalhadas a partir do ponto de vista intelectual ou só verbal. É como se a gente dissesse assim, você não precisa ir lá vivenciar toda a tua dor novamente para liberar do trauma. Porque o corpo guarda a memória do trauma, uma memória comportamental do trauma, ou mesmo a memória do congelamento, né? O Peter Levine fala muito isso quando traz a experiência somática, daquilo que o sistema neural não processou e que aí fica guardado como uma experiência traumática. E é aí que as pessoas ficam congeladas sofrendo. Então, no mundo todo, aqui no Brasil ainda é pouco, acho pouco esse movimento, mas no mundo já tem um movimento bem amplo, no sentido de conseguir trabalhar com o público que lida com o processo traumático, nesse campo do trabalho corporal, que é um campo que precisa ser muito acolhedor. Claro que a gente tem trabalhos corporais que não são tão acolhedores assim, em outro momento eu vou contar mais também aqui no podcast sobre algumas visões do processo de trabalho corporal, mas eu sigo linhas de trabalho que são essas que trabalham com movimentos sutis, com percepções sutis e que elas ajudam, na verdade, a reconstruir e complementar o processamento neural. Quando o organismo consegue completar o processo neural, ele consegue construir uma resposta àquilo que ele vivenciou. E quando ele constrói uma resposta, o ciclo se fecha, ele não fica mais congelado numa experiência traumática, tá? Então a terapia corporal veio daí. E aqui é a chave da nossa questão para seguir um pouco nesse papo. Eu estou chamando um pouco de sensibilização e depois eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês, mas que é essa dificuldade de sentir, de ouvir, de ler o próprio corpo, tá? Porque a partir do momento que a gente não consegue, ou a gente tem algum impeditivo, alguma dificuldade de ter clareza, alguma questão que realmente bloqueia essa leitura, é como se a gente não tivesse conectando com o próprio corpo e com a própria mente e com a própria consciência. Não tem como separar. E aqui eu gosto, esse é o meu campo de trabalho, não tem só como intelectualizar essa informação, né? O sentir, ele é corporal. Ele está no músculo, ele está no corpo, ele está no gesto, ele está no movimento, ele está na expressão, e não só numa expressão de palavras, também numa expressão de palavras. Então é muito comum também, o meu cliente, ele às vezes vem um pouco com curiosidade, mas geralmente quando passam algumas sessões, e principalmente o cliente que vai para o trabalho individual, ele começa a abrir a questão de que ele já tentou outras técnicas, ele já tentou outras abordagens, ele conseguiu ir até determinado ponto, mas ele sente que tem ainda alguma coisa a mais e que ele não está conseguindo ir além daquele ponto numa transformação que ele deseja. Tá? É algo realmente obscuro para ele. Imagina de novo o Márcio, o nosso case desse podcast. Que ele faz bem esse processo, ele vai fazendo sessão, às vezes ele vai perguntando uma coisa, aí vai abrindo um campo, vai sentindo um pouco mais, aí aos poucos ele vai relatando algumas coisas mais profundas. E aí às vezes ele relata: não, eu quero trabalhar esta dificuldade, eu tenho uma dificuldade de colocar limites com mulheres, ou eu tenho uma dificuldade de me colocar exatamente numa relação, exatamente nos meus 50%, né? Ou a mulher acaba sendo muito invasiva comigo e eu não consigo me colocar, ou eu me coloco em relações onde eu, na verdade, não estou me relacionando com a mulher, né? Eu não estou me mostrando, eu não estou nos meus 50%, eu faço outra coisa. E isso é muito interessante, porque as pessoas que fazem isso, o Márcio lá, dos 39 anos, que faz isso, ele mostra corporalmente esse tipo de atitude, né? De um corpo que não está aberto para o outro, tá? De uma respiração que não conecta junto com a respiração da sua parceira. E olha que a gente está falando só desse case, mas a gente podia falar de uma situação de trabalho, a gente pode ampliar para várias outras coisas. Aproveitem se vocês quiserem, me mandem comentário, me mandem dúvida, perguntem um pouco mais para a gente ampliar essa reflexão, tá? Então, essa é a questão da terapia corporal. Onde é que ela vai impactar aqui? O que que ela significa e por que que chega no corpo, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente esteja a vida inteira mergulhados numa cultura que trata o corpo de uma forma só sexualizada, né? Ou só como um viés estético e não trata o corpo de fato com esse olhar acolhedor deste veículo que vai nos acompanhar a nossa vida inteira. A vida inteira é este corpo, com seus limites, com as suas dificuldades, com as suas transformações, porque o corpo dos 10 anos de idade não vai ser o corpo dos 40, e de repente lá no meio do caminho você vai descobrir que esse corpo tem outros detalhes que você vai precisar ficar atento, ficar alerta. De repente ele tem alguma falha, ele tem alguma questão congênita que não aparecia, e você precisa, né, tomar para si esse novo cuidado com este corpo. Então, como a gente está se relacionando com esse corpo? Será que a gente nega? E eu digo sim. Todos os clientes que vêm para o meu processo de trabalho, que pode ser um processo específico, que vai ali trabalhar com terapia yoga, vai tocar na terapia corporal, ou que vai trabalhar uma clínica específica da fonoaudiologia, que eu trabalho muito com pessoas que vão trabalhar com questões de fala, de fluência, de expressão, de motricidade, que envolve musculaturas específicas na região, né, da cintura escapular, da garganta, da face. Invariavelmente, estas pessoas tem limitação na consciência corporal e na autopercepção corporal, tá? De não perceber o movimento, de não sentir movimento, de não perceber e conseguir nomear o que está sentindo, isso é um desafio mesmo. Vamos falar um pouquinho mais desse corpo dessensibilizado. E esse é o ponto, né? O corpo dessensibilizado é geral. O primeiro ponto que eu quero te trazer é que todas as informações que elas estão registradas em nosso sistema neural, elas ficam rodando e gerando nossas ações e os nossos comportamentos. Mas, de alguma forma, a gente está vivendo um tempo no qual cada vez mais o sistema diverge da integração, de ter as informações integradas, e ele vai convergindo para a dissociação, para separar, separa o corpo da mente, do emocional, separa o que você chama de racionalização do que o que você chama de sentimento. E às vezes a gente nem se dá conta disso. A gente simplesmente fica funcionando dentro de um cenário, como se fosse uma representação de algo que está na nossa mente, que a gente nem se dá conta, porque é como se a gente representasse, né? O nosso corpo, ele age, ele se comporta, ele se movimenta como se a gente estivesse num cenário. Imagina que tem lá um palco e um teatro e a gente está ali naquela representação, mas a gente não se dá conta disso. E o ponto que eu quero trazer é especificamente sobre o quanto nós estamos culturalmente anestesiados, inertes. Eu estava lendo aqui um material que ele usava assim, um termo bem específico, chamando de morte sensorial. Sim, nós estamos mortos para a sensorialidade, para autopercepção, para identificação do que está acontecendo no nosso próprio organismo enquanto processo de troca de informação aqui dentro, né? Que parte da musculatura está respirando e se movimentando, que parte não, que parte tem força, que parte não. Quando eu sinto, que emoção eu sinto? Quando eu sinto isto, isto se conecta com tal emoção? E quando eu sinto isto na região do meu estômago, ou tem algumas emoções que geram sensações lá nos pés, que as pessoas sentem algumas coisas e elas têm vontade de sair correndo. E elas não se dão conta que elas só estão tendo essa vontade de sair correndo porque com certeza tem alguma reação lá nos pés delas que tem essa necessidade de descarregar se movimentando. Então a gente não consegue conectar, a gente está cada vez mais convergindo todos nós para a dissociação, ao invés de a gente conseguir convergir para a integração, para o que nos integra. E esse era o ponto que eu gostaria de trazer para refletir, para essa primeira reflexão sobre essa dificuldade de fazer contato, de tomar contato, de ter o nosso organismo de fato sensibilizado e ter essa sensação de apropriação, de ocupação desse organismo, dessa casa. Então, essa anestesia, ela está mexendo nesse ponto da gente não conseguir identificar e manejar a comunicação com o nosso próprio organismo. A gente não entende sinais. Ou pior, a gente ignora sinais. Um, por não percebê-los. Dois, por não entendê-los. Três, talvez por um sistema de defesa, porque se a gente não ignorar esses sinais, a gente vai precisar fazer alguma coisa com o organismo que, de repente, está emitindo um sinal de que algo não vai bem. Mas esse contexto maior, e que eu acho que é social, é cultural, é de comunidade, é de como, né, nós estamos nos enxergando enquanto comunidade, de uma forma muito pouco comunitária, inclusive. Isso que é geral é um reflexo da gente pautando as nossas decisões. A respeito, por exemplo, de sinais por questões externas, por demandas externas. A gente pauta nossa relação com o nosso corpo pelas estética que a gente vê na rede social, ou a estética que nos é vendida por todas essas organizações que trabalham com produto de beleza, com produto de saúde. De qualquer forma, a gente acaba pautando a tomada de decisão por um elemento externo. É mais difícil a gente conseguir alinhar com essa decisão e escolha a partir de uma necessidade interna. Bom, sinto que estou precisando isto, então eu vou buscar do lado de fora aquilo. A gente faz o contrário, a gente vê que existe do lado de fora e aí a gente cria o desejo interno. E nem sempre essas coisas coincidem com a necessidade interna. O desejo não coincide com a necessidade, não coincide com a demanda do interno. E muitas vezes a gente se frustra nisso, inclusive, porque aqui é a chave da frustração, né? A gente deseja alguma coisa que está sendo bombardeada do lado de fora, e o nosso lado de dentro está necessitando uma outra coisa. E aí, a gente nunca vai conseguir chegar naquilo que a gente está desejando e a gente se frustra. Até porque, às vezes, muitas vezes, o nosso organismo não tem a característica para chegar naquilo que está sendo pautado externo. Ou, né, a gente tem um exemplo assim muito específico, que é a questão, né, de como a beleza foi tratada por muitos anos e hoje em dia tem um pouco mais de desconstrução. Mas a beleza que enxergava, por exemplo, o corpo feminino como um corpo esguio, esbelto, magro até em excesso, né? Um excesso para quando a gente olha do ponto de vista geral, que a gente sabe que é um excesso, que não é um corpo geral do ser humano, das mulheres, né? Que são corpos que não são. E não contemplam todos os possíveis padrões da normalidade. Então, a gente frustra, porque a gente entende que deveria conquistar isso que está do lado de fora e a gente não percebe qual é o sistema que está rodando do lado de dentro. Daqui a pouco, o sistema que roda, ele é distinto, ele não tem aquela condição externa. Mas a grande chave é essa, a gente não está sensibilizado nem para conseguir ouvir esse corpo. E entender o que ele está precisando. O Márcio, por exemplo, vamos pegar o Márcio de novo, do nosso case construído aqui. Ele, por exemplo, ele pode estar criando um corpo fisicamente e emocionalmente enrijecido para não precisar tocar na dificuldade da sua relação com o feminino. Mas, ao mesmo tempo, ele também não vai tocar na dificuldade que guarda aquelas memórias e aquelas referências dele se enxergando, se percebendo um menino pequeno e que no fundo talvez tenha uma imensa necessidade afetiva ali. Então, ao mesmo tempo que o Márcio, neste funcionamento, ele não consegue abrir o campo para uma outra pessoa, para uma parceria e o corpo dele cria um sistema que a gente chama de sistema de defesa. Para não burlar essa escolha dele de não abrir esse campo, ao mesmo tempo, internamente, muitas vezes é o que ele mais gostaria de ter, a possibilidade de uma troca afetiva, que só vai acontecer se ele puder abrir o campo para fora, né? A imagem interna da afetividade não vai suprir. Então, olha como a gente cria armadilhas com a gente mesmo, a gente não se dá conta. E a questão é essa: a gente tá muito, todo mundo, muito amortecido, muito, todos, eu, todo mundo, assim, diversas pessoas que eu já conheci na trajetória da terapia, diversas pessoas que eu conheci na trajetória do yoga, né? Pessoas que trabalham atendendo pessoas, a gente vê isso o tempo inteiro. É tudo muito amortecido, é encoberto, tem camadas encobrindo a sensibilidade, o acolhimento, a fluidez, né? As demandas, elas estão sendo para cumprir coisas, sempre, cada vez mais, tem que cumprir mais. E são demandas também muito competitivas. Já não existe assim uma camada do que é possível, o que é gostoso, o que é prazeroso, equilibrado. É, conquistei um pouco, precisa conquistar mais, e precisa mais, e precisa mais, e precisa inclusive ser melhor do que o outro. Então a gente não tem, olha que maluco, né? Toda essa reflexão, porque a gente às vezes olha um corpo e percebe que aquele corpo não tá fazendo vínculo nem com ele mesmo. É como se ele não estivesse ocupado. Então não tem espaço e não tem aprendizado. A gente está numa cultura que não tem aprendizado para o corpo. Quais são os aprendizados que a gente vê na infância? É, pula para um lado, pula para o outro, levanta, senta, treina um músculo, corre, joga, faz uma participação jogando. Mas não tem um treino para perceber o timing da respiração, para perceber o estado emocional, para identificar os sinais, né, desse estado emocional num corpo que está sentindo raiva ou num corpo que está sentindo medo, que são sinais completamente distintos, e acolher esses sinais e perceber que existe uma onda de emoção que passa pelo corpo e que vai se esvaziar, a emoção não vai permanecer. Esse não é o entendimento que a gente tem, o aprendizado que a gente tem. Então, lembra lá no início eu falei, hoje em dia, por exemplo, muitas vezes o yoga, ele é traduzido como posturas esteticamente perfeitas, com pessoas com corpos esteticamente bonitos e expressões perfeitamente tranquilas e reflexivas. Isso não é uma realidade. A gente não pratica o yoga e as técnicas do yoga, elas não existem para que a gente chegue nessa imagem que é vendida. E que muitas vezes, muitos, muitos anos eu troquei da forma de trabalhar, porque as pessoas me procuravam buscando aquilo. E eu tinha outra coisa para entrega. Então, o yoga, é o contrário. O yoga é uma série de ferramentas, e mais ainda a terapia corporal, que facilitam a sua chegada no seu próprio corpo, o seu reconhecimento do seu próprio corpo. E isso não passa por um viés estético em momento algum. Vai passar muito mais por um viés de sensibilidade, com certeza, de apropriação dessa sensibilidade. Tá? Então, isso é muito importante. E é muito importante a gente lembrar, o sistema que a gente vive atual, ele está apoiando essa nossa viagem, que é uma viagem muito sabotadora, em direção ao externo que define as demandas. E isso é uma grande sabotagem, é, né? Uma grande sabotagem em relação à sensibilização diante dos ciclos da vida, diante dos ritmos, diante das demandas da vida. E olha bem, eu falei as demandas da vida. Não as demandas que nós julgamos que são a vida. Ah, comprar o carro, ai, ter aquele corpo que eu vejo passar todos os dias na novela. Ah, ter aquela casa que eu vejo as pessoas conquistarem. Essas não são as demandas da vida. Às vezes a tua demanda da vida, e aí eu vou dar um exemplo meu, tá? Porque esse é o meu aprendizado, principalmente 2020. Que eu diagnostiquei que eu tenho doenças autoimunes, algumas desde a infância, algumas que eu só manifestei agora e aí eu consegui diagnosticar todas. Esse é o corpo que eu tenho, né? Isso já me denota uma série de demandas diárias. que talvez não vão combinar com trabalhar de determinada forma para conquistar determinado carro. E eu vou ter que fazer uma escolha, né? Eu preciso escolher a partir do que eu vou pautar as minhas demandas, a partir do que eu vou pautar a minha vida. E esse é o exemplo que eu queria trazer para a gente refletir, para a gente posicionar ou se reposicionar. Existem, talvez para muitas pessoas a demanda externa pode funcionar, mas o que a gente está vendo é que para a maioria delas não está mais funcionando. Porque as demandas internas precisam ser ouvidas. Então fica aqui essa sugestão de reflexão. O yoga, por exemplo, ele não é para conformar o teu corpo a posturas, ele é para contatar mais profundo. A terapia corporal é para você poder encontrar os seus bloqueios e achar formas orgânicas, estruturadas, técnicas de técnicas que funcionam para que você consiga desbloquear. Para que você consiga ter a sensação da energia de vida pulsando no seu corpo. Eu vou gravar para te contar mais o que que é isso, mas terapia corporal faz isso. A maior parte do tempo nós estamos travando energia de vida no nosso corpo. Tá? Então, a gente quer é mergulhar para dentro e não ficar lutando de um jeito quixotesco. Por algo externo e que daqui a pouco, inclusive, vai ser inalcançável para você. Eu não vou ficar tentando lutar quixotescamente para ter um determinado tipo de corpo e movimento que eu já sei que o meu corpo nunca teve e agora eu entendo porque ele não tem. E não vou lutar com isso. Então a gente precisa negar essas lutas quixotescas, tá bom? Manda mensagem, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar ouvindo tudo isso. Pergunta mais. Vamos construir esses nossos cases. Este foi o podcast da Corpo e Fala. Espero que a gente se encontre novamente nos próximos episódios.